Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo. O Paraná em Rede de hoje está começando. É terça-feira, dia 4 de junho. Terça-feira gelada na capital. Olha, quando saí de casa, os termômetros estavam com 7 graus logo cedo, viu? Agora, ao longo do dia, as temperaturas aumentam, mas não muito, viu? Vamos conferir os assuntos do dia, então? Policial militar que tentou incriminar motociclista colocando arma embaixo do corpo do rapaz é preso em Curitiba. Deputados estaduais prometem abrir hoje uma CPI para analisar contratos do governo com a empresa que deveria fazer a manutenção de veículos e saber se agentes públicos podem estar envolvidos no esquema. Vacina contra a gripe você já tomou? Tem dose disponível nas unidades de saúde. E na coluna Cuide-se, o assunto é como amenizar os sintomas da fibromialgia, que são mais intensos nos meses frios. Fique por aqui. Temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo estável, sem chuvas e predomínio de sol. A massa de ar frio dificulta a formação de nuvens de chuva, por isso o tempo aberto. Na capital, o dia começou na casa dos 8 graus e chega no máximo a 18 graus hoje. Esta também é a máxima em Ponta Grossa, União da Vitória e Guarapuava. Pato Branco e Francisco Beltrão chegam a 19 graus. 22 em Foz do Iguaçu, Umuarama, Maringá, Apucarana e Londrina. 23 graus em Jacarezinho e 19 graus em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Deputados estaduais vão abrir hoje uma CPI para analisar os contratos do governo do estado com a empresa JMK, que era responsável pela manutenção dos veículos do estado e foi alvo de uma operação policial na semana passada.
Os deputados que vão compor a CPI que investiga os contratos com a empresa JMK serão escolhidos nesta terça-feira. Eles vão acompanhar os desdobramentos da Operação Peça-Chave, deflagrada pela Polícia Civil na última quarta-feira e que prendeu 15 pessoas investigadas. O grupo é acusado de participar de um esquema que causou um prejuízo aos cofres do estado, no valor superior a 125 milhões de reais. Elas eram ligadas à JMK, responsável pela manutenção de 17 mil veículos oficiais do estado. Recebiam pelo conserto da frota, mas não o faziam. O parlamentar do PSL, Luiz Fernando Guerra, já foi indicado para ser membro da CPI. Em março deste ano, ele estranhou os aditivos em contratos com a JMK e fez um requerimento questionando ao governo sobre eles. O deputado afirma que esses contratos apresentavam vários indícios de superfaturamento.
São vários indícios de que havia superfaturamento nesses contratos da JMK. Um contrato original, se não me falha a memória, feito no ano de 2014, teve 5 aditivos, sendo o último deles agora em janeiro deste ano, pelo período de 6 meses, um valor de 27 milhões. Chama muita atenção essa questão dos valores do contrato, que são 55 milhões no contrato anual, e existia sim vários indícios de superfaturamento.
De acordo com o parlamentar Luiz Fernando Guerra, quem respondeu ao requerimento foi a JMK e não o governo do estado, o que aumentou a desconfiança dos contratos com a empresa.
De quem nos respondeu foi a JMK. O JMK entendeu que o contrato realmente é econômico para o estado, teve os pontos que ela ponderou nessa resposta, e eu acredito que faltou sim uma resposta por parte do governo do estado. Afinal de contas, a empresa obviamente ia defender, afinal de contas ela é a verdadeira defensora do contrato, que para ela é um contrato milionário.
Na sexta-feira, uma liminar concedida pela Justiça autorizou a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência a pagar diretamente os consertos dos 700 veículos da frota que estão parados nas oficinas em todo o Paraná. De acordo com o secretário da pasta, Braulio Sesco Fleury, as várias oficinas que fizeram reparos em carros oficiais e ainda não receberam da JMK deverão cobrar da empresa, uma vez que a administração estadual já efetuou os pagamentos à contratada. Depois das prisões na semana passada, a JMK emitiu uma nota, onde alega que o sistema conta com grande transparência e economia e que todo o trabalho sempre foi realizado dentro da lei. De Curitiba, repórter David Lira.
Esta é a semana de comemorações de 72 anos do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas foi criado em 1947 pelo então governador Moisés Lupion e trabalha na fiscalização dos atos do governo do Estado e dos 399 municípios do Paraná. Além dos recursos públicos repassados a pessoas e entidades por estes órgãos, que também é de responsabilidade da fiscalização do TCE. O presidente do tribunal, o conselheiro Nestor Batista, avalia que o Tribunal de Contas vem aprimorando a cada dia para melhorar a fiscalização e a transparência no Estado e nos municípios.
O tribunal é importantíssimo e cada dia treina mais, se aprimora mais, fiscaliza melhor e ajuda a administração pública. Então, hoje é um dia não só de festa para todos nós, mas de trabalho. O tribunal continua funcionando normalmente, até porque no dia da posse eu disse no plenário do tribunal: aqui se trabalha.
A Assembleia Legislativa implantou um sistema eletrônico para o trâmite de projetos. Quando estiver em pleno funcionamento, olha só, a casa não vai mais usar papel.
Atualmente, o sistema eletrônico de informações está em funcionamento no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. O Legislativo Paranaense é o terceiro do Brasil a adotar esta tecnologia. O sistema vai reunir todas as atividades administrativas e legislativas da Assembleia. Quando ele entrar em funcionamento, os deputados estaduais não vão mais usar papel. Além da sustentabilidade e economia de tempo, a ferramenta vai dar mais transparência aos atos públicos, como afirmou o presidente do Parlamento Paranaense, deputado Ademar Traiano.
Que dará celeridade a todas as ações, segurança jurídica, transparência total, que é o grande objetivo hoje de toda a sociedade brasileira. Portanto, a Assembleia do Paraná, ela dá um grande passo, mais uma vez, no sentido da inovação.
O Sistema Eletrônico de Informações foi criado por servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2009 e atualmente é utilizado por mais de 400 órgãos públicos em todo o Brasil, como a Presidência da República. No ato de assinatura do termo de cooperação para a cessão de uso da ferramenta, o presidente do TRF4, desembargador federal Thompson Flores, ressaltou que o sistema não terá custo para a Assembleia Legislativa e vai permitir que a população fiscalize as atividades dos deputados.
O que vai permitir que qualquer cidadão acompanhe qualquer projeto de lei que esteja tramitando no Legislativo. Então, pode ver a tramitação nas câmaras, nas comissões, os pareceres, até a votação final. É mais fácil o cidadão cobrar do parlamentar? Olha, por que isso aqui está parado ali na sua comissão? O senhor não tem o prazo tal? Isso vai acontecer. A transparência, ela tem isso. Então, vem a cobrança atrás, o que é muito bom numa democracia.
O Tribunal de Justiça do Paraná já usa o sistema desde 2011 e o presidente do órgão, desembargador Alberto Jorge Xisto Pereira, ofereceu treinamento e consultoria à equipe do Legislativo Paranaense.
E como nós estamos aqui em Curitiba e essa proximidade com a Assembleia Legislativa, os nossos técnicos prestarão todo o auxílio aqui à Assembleia Legislativa para o bom andamento do SEI, de forma gratuita.
De Curitiba, repórter David Lira.
E a Defesa Civil continua enviando ajuda humanitária aos municípios atingidos pelos temporais na última semana e que decretaram situação de emergência. Se você foi atingido e precisa de algum tipo de material, pode procurar a Prefeitura ou a Defesa Civil do seu município.
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil liberou o terceiro caminhão com materiais de ajuda humanitária aos municípios mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias, todos já com decretos de situação de emergência. A Prefeitura de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, recebeu 3 mil telhas, além de 50 conjuntos com colchão, travesseiro, cobertor e lençol, 50 com sabonete e pasta de dente, além de 50 de água sanitária, sabão e detergente. Segundo o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil, a distribuição destes materiais às famílias é de responsabilidade das prefeituras.
Fica a cargo da Defesa Civil Municipal, né, junto com o restante do Poder Municipal apoiando, para fazer a entrega desse material às pessoas que foram afetadas, né. É importante sempre lembrar que a gente fala para o município priorizar aquelas famílias que são mais vulneráveis e que têm menor capacidade de se recuperar de uma situação como essa.
Está prevista também a entrega de outras 3 mil telhas para Pinhais. A mobilização desta segunda-feira completa a ação de sábado, quando Piraquara e Rio Branco do Sul receberam cada um 3 mil telhas e 100 conjuntos dos três modelos. A Defesa Civil disponibilizou ainda 500 lonas para as 39 cidades do estado que sofreram prejuízos com o temporal da última quinta-feira. Ao todo, o órgão contribuiu com R$ 400 mil. Esta ajuda, explicou o tenente Vidal, priorizou os municípios mais atingidos pela chuva, vendaval e granizo, que tiveram que decretar situação de emergência por causa dos danos. Piraquara foi a cidade mais atingida pelas chuvas. O município teve 1.051 residências afetadas, além de 13 escolas e centros municipais de educação infantil. Já em Rio Branco do Sul, outras 893 residências sofreram algum tipo de dano. Repórter William Sopa.
O policial militar Wanderson Rigotti foi preso nesta segunda-feira. Ele está no Batalhão de Polícia de Guarda em Piraquara. Ele é o policial militar denunciado por homicídio e fraude processual pelo Ministério Público e acusado de matar o motociclista Leandro Pires na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. O caso aconteceu no dia 21 de abril. Imagens de câmeras de monitoramento da rodovia mostram o policial militar colocando uma arma embaixo do corpo do rapaz. Para justificar a morte do jovem motociclista, o policial alegou que ele estaria armado e não teria parado a abordagem policial, o que as imagens claramente mostram que não é verdade. O Ministério Público aponta que o jovem não estava armado e teria fugido da viatura porque não tinha carteira para pilotar a moto. O outro policial que estava com Wanderson Rigotti também é investigado. E outro caso emblemático sobre a morte do jornalista Andrei Francischini num suposto confronto com a PM também continua sob investigação. Foi divulgado o resultado da perícia feita na arma e nenhuma digital do jovem foi encontrada no artefato. Os policiais que atiraram contra o carro do jornalista, também em Curitiba, alegam que a arma estaria dentro do carro de Andrei. Mas o laudo do Instituto de Identificação do Paraná não apontou nenhuma digital ou fragmento de impressão do rapaz na arma. A Polícia Militar informou que os fatos e informações relacionadas ao caso estão sendo apurados também em um inquérito policial militar. Depois do intervalo, vamos falar sobre um estudo de um policial militar. Olha que coisa bacana, também tem coisa boa na Polícia Militar. Ele fez uma análise do custo social das drogas numa dissertação de mestrado.
O Paraná em Rede volta já.